Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e novamente Fernanda Paradiso, nossa sócia investidora. Eu só quero investidora, tá? Porque assim, dividir problema é bom, né, Balu? Não quero dividir dinheiro, né? Para alguém para dividir problema aqui, a gente agradece. Fê, obrigado por estar aqui com a gente.
Imagina, obrigada vocês de novo pelo convite.
Pega de surpresa aqui.
Pega de surpresa aqui, tava passando.
Passou para fazer uma reunião e já ficou. Já ficou aqui, a gente amarrou o pé dela ali na mesa, não tem problema nenhum, não vai embora tão cedo. Mas na realidade acho que é um projeto legal que a gente está desenvolvendo, que a gente já vinha aí há um tempo falando, né?
Exatamente.
Não são poucos meses da gente querer fazer alguma coisa junto, Três Lados da Corrida e Contra Relógio. Já peço desculpa pelo Rodrigo, porque eu sei que ele vai dar trabalho, entendeu?
Eu dei tanto trabalho assim em Austin ou não, Fê?
Não.
Não deu porque você não estava no quarto com ele, entendeu?
Foi companheiro de quarto que pode falar.
Então, parecia um urso dormindo ali do meu lado, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Fê, a gente fez, né, saiu agora um episódio a gente falando um pouquinho do que seria uma retrospectiva da Contra-Relógio de 2023, como é que vocês viam lá e como é que ia ser 24. E a gente está colocando um extra aí do que, a gente já vinha namorando um tempo. Acho uma coisa muito legal a gente poder juntar força, como a gente fez em Austin.
Como a gente fez em Austin, né?
Acredito muito nisso, acho que é uma coisa muito legal, que é o que você também busca com a Contra-Relógio,
né? Exatamente, para poder expandir também, né? Porque tem... algumas mídias que eu não consigo, que a gente não consegue atender e expertise das pessoas. Acho que você conseguir juntar a expertise de todo mundo, acho que você acaba fazendo um conteúdo de melhor qualidade, né?
Com certeza. Então, teremos ali um espaço, né, no site da Contra-Relógio.
Exato.
Vamos invadir.
Vamos invadir sua praia, né? Nossa praia. Tem um espaço ali para que vocês possam... Né?
Continuar levando conteúdo.
Exatamente. Né? E diversificar mais também, né? Até trazer essa coisa dos tênis, de review de tênis que a gente, com o fim da revista que a gente deixou de fazer um pouco, né? Mas acho que.
Que tinha, né? Tinha um manual ali que era super.
Era bem.
Tradicional
bem
ali.
Tradicional,
né?
Assim. Para retomar algumas coisas ali para.
Para poder falar um pouquinho, né?
Exatamente.
Acho que a ideia, que até a gente decidiu fazer um episódio aqui para a gente trazer um pouco para vocês, nossos ouvintes, que também o que vocês tiverem, de repente, de sugestões de temas, tanto para a gente colocar lá como texto, que a gente vai ter uma coluna ali, para onde a gente vai alimentar mensalmente, eu, Rodrigo e o Balu, a gente vai colocar algumas informações, alguns textos lá, mas que a gente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem ter mais informações sobre alguns assuntos e que a gente, óbvio, tenha conhecimento, vai ser com o maior prazer que a gente vai poder falar, senão a gente também corre atrás e eventualmente até traga outras pessoas que possam falar com mais propriedade sobre o assunto, porque conhecimento nunca é demais e a gente está aqui também não só para transmitir o que a gente sabe, mas para a gente também aprender. E algumas coisas que a gente vai ter, a ideia é a gente ter alguns conteúdos exclusivos, que eu acho que isso também é uma coisa... Que é legal para a gente oferecer, porque a Contra-Relógio ela sempre falou com um público muito específico, muito específico, né? Muito nichado de... É o corredor mesmo, né, Fê?
Exatamente.
A ideia de vocês é continuar com isso, né?
Exato.
Porque a gente via ali, né?
Onde a revista construiu toda a... A gente fala revista, hoje não tem revista, né? Mas... Pois é.
Hoje é um perfil.
O Tomás fala, para de falar revista, né?
Ah, ele fala?
Fala, mas o perfil do Instagram é revista Contra Relógio. Não tem como mudar, né? E todo mundo já emenda, não adianta, né? Então a gente entende revista como uma mídia, né?
É igual
então...
o Sandy Júnior, né? É uma pessoa só, né?
Isso.
Chitãozinho Chororó.
Filhos do Chitãozinho Chororó.
Exatamente.
Então, nossa, me fugiu.
Não, do que a gente estava falando da Contra-Relógio, de ter
que
o
DNA,
o cerne da
do veículo, da revista,
é o corredor, exato.
Que acho que até, que nem com o ranking, que vocês vão continuar, né? Que, acho que,
tradicional ranking.
Que eu acho que tem algumas coisas que o corredor sempre vai gostar, independente de ser um corredor que corra há 30 anos, ou o corredor que começou a correr há 2-3 anos, né?
Exato.
Que é aquela coisa, pô, o cara vai fazer a sua primeira maratona, vai fazer uma maratona, fez uma maratona bem, o amigo busca, tá ali, quer estar o ranking.
Ele busca o ranking, ele busca relato de prova, ele busca... talvez não orientações, mas comentários sobre tênis.
Sobre produtos, né?
Seja lançamentos. Seja o corredor que corre há 30 anos, seja o corredor que está correndo há 3 meses.
É, isso é importante.
Ele busca isso.
A
revista tem isso no DNA dela.
Exato.
Porque a gente via muito... antes a gente via mais, né? Que tinha uma coisa desesperadora das pessoas quererem estar nas expos, né? Principalmente fora do país... Porque a gente não tinha muito material informação. Aqui, né? A gente não tinha informação e a gente não tinha os produtos, né? Então, assim, quanto tempo demorou pra gente chegar a ter uma viseira boa no Brasil? Quanto tempo demorou pra gente chegar a ter uma meia boa no Brasil?
Ou mais do que 3-4 marcas de tênis.
Exatamente, né?
A gente não tinha opção.
Não tinha, né? De tudo, né? De suplementação, de... Enfim, mas...
Tudo.
Tanto produto quanto até serviço.
Exato.
Né? Então a gente estava lá em Austin e a gente viu, cara, a quantidade, a enormidade de produtos que se mostravam ali, coisa que a gente não fazia a menor ideia que existia ou que já tinha mudado.
Exato.
E durante um tempo isso ficou meio esquecido, porque todo mundo, vou lá para a prova, vou lá para a Expo. E daí já estava todo mundo meio acostumado, por quê? Porque hoje as redes sociais também já trazem muitas informações. Mas em meio a tanta informação se perde muita coisa.
Exatamente.
Então a ideia é canalizar
isso daí,
esse tipo de monte de coisa, colocar ali. E acho que a gente também vai tentar, que é o terceiro lado, da corrida, né?
É, exatamente.
Porque a gente, lá em Austin, a gente viu algumas coisas, até para a parte de recovery, de suplementação, de acessório, além do tênis, porque
do tênis.
É o running event, mas que o core, óbvio, que o principal ali é o tênis, né? Das marcas. Mas tinha, lembra que a gente viu aquele cara com, eu não sei qual o nome, quem souber, me desculpe a ignorância, tá? Mas era um, como se fosse um estribo que colocava no tênis.
Pra correr na neve.
No gelo,
neve, eu sei o que é.
E a gente até filmou, e daí ele ficava andando, ele até tava, acho que era com VJ, ou era com normal?
Eu acho que era com normal, numa baita barra de gelo.
Uma barra de gelo.
E aí mostrando.
E ele ficava andando ali.
Então tem uma aluna que mora, orienta uma corredora que mora no Canadá, ela falou que ela não tem, mas ela falou que que é comum, que você acha lá pra vender.
Pra você andar
e correr. É. E correr. Ela falou assim, não precisa ainda, onde eu corro não tem, não se usa porque não tem gelo e tal, mas algumas pessoas que vão ali pra parte mais natureza, eles usam.
É, porque você tem os cravos como se fosse uma sapatilha, né?
É.
E daí você
adapta
vai,
pro tênis.
Você adapta pro tênis. Ele é como uma focinheira mesmo, né? Que você coloca, você prende, ele pega a parte da sola, enfim, o tênis. Então, assim, são coisas como essa que eu acho que é legal a gente muitas vezes trazer. Não é, né, esse do gelo, não é o que a gente enfrenta no Brasil.
Isso.
Né? Mas a gente também tem uma audiência que, de fato, acaba viajando ou muitas vezes morando fora. O Brasil, Balu tem pessoas que ele orienta, eu tenho, o Rô também tem, né, que moram fora e que podem muitas vezes buscar esse tipo de informação. Você acha que o público consegue consumir tudo que aparece, Fê? Assim,
acho que é difícil, né?
Difícil, né?
Eu acho difícil, meu. Bom, a gente viu a quantidade de novidade que tem, né, cara?
Que a gente, né, não consegue acompanhar.
Exato.
Eu acho que você estava falando de... Antes a gente tinha pouca coisa e hoje a gente tem muita coisa. Eu acho que uma das funções de um perfil como a revista Conta Relógio é justamente, agora nesse mar enorme de opções, temos... Você dá uma filtrada, né?
Exato.
Você canaliza a pessoa para aquilo que interessa. Né? Não o que interessa, mas o que você dá uma
filtração. É uma curadoria também, né?
Isso, uma curadoria, perfeito.
Exato.
Né? Por exemplo, quando eu falei de cobertura de prova. Quantas provas acontecem todo final de semana? Não, mas tem essa prova, que ela é especial, ela é desejada, ou o que aconteceu nessa prova. Não, tem 1000 tênis, temos esses tênis aqui. A gente direciona um pouco mais num mar de informação, cujo mar é impossível a gente ler e consumir tudo. Exato. É impossível, impossível.
É muita marca, né? Eu acho que...
É. Pô, curadoria, acho que é a palavra certa.
É, exato. Foi, em Austin, a gente até brincou. A gente falou, pô, cara, a gente vai voltar com uma loja de meia. Era tanta meia que a gente ganhava, juro.
Ah, é?
Voltei com umas 10 marcas diferentes, cara.
De meia e de gel, né?
É, de gel. De
carboidrato em gel.
É. Eles distribuíam, eles davam de brinde.
Ah, o gel você passava e pegava caixa. Assim, é. Gel, barrinha, aquele Honey Stinger. É. E quando acabava o evento, é engraçado, porque eles largavam o standzinho.
A Cliff fez isso.
E largava a caixa fechada. Você passava e não é uma caixa.
Era um self-service.
É? É, exato. Self-service. É.
Não, teve gente que voltou lá na feira depois, a feira deu uma esvaziada e daqui a pouco.
Encheu
no
de
final
novo.
Da feira, ué.
Porque todo mundo foi pra pegar, entendeu? Porque as marcas, Honey Stinger, que é aquela que tem um offalzinho, né? Sim. Cara, você passava ali, eles davam caixa, você podia pegar quantos você queria, Cliff, enfim, né? Tinha um absurdo, assim. Mas eu acho que é legal você poder mostrar diferenças, né? O ano está começando, muita gente vai viajar, muita gente viaja para provas, né?
E nas viagens as pessoas acabam ficando perdidas, né? Porque não sabem o que... É muita informação,
é isso, né? É. E às vezes até conta, né? É. Pô, então vou comprar tal produto, mas às vezes o produto mudou.
Sim.
Né? Ah, em vez de ter 40 gramas, tem 60 gramas. Né? Então você tem que entender muitas vezes, acho que isso tudo, e a gente não sabemos tudo, pelo amor de Deus, mas a gente busca essas informações, e estando nesses eventos a gente consegue trazer, e a ideia é a gente conseguir canalizar e trazer isso, acho que para o maior número de pessoas, né, Fê?
É verdade.
Como é que você vai estar agora em Tóquio, e... Não. Tóquio não, você vai estar em Boston e Londres, é isso, né?
Boston e Londres, é. Por enquanto, essas duas aí.
Eu nem lembro onde. É Boston primeiro. Boston depois
é na semana seguinte. E daí no domingo
daí
seguinte.
Direto.
Londres.
6 dias.
Né, eu vou direto pra não precisar voltar, eu vou direto.
Que é pauleira também, né?
Pauleira.
É que você já tá acostumada, mas você fica ansiosa ainda para uma prova comum. Porque é uma prova especial. Mas tudo bem que você pode ir várias vezes, mas acho que dá aquele. Tipo, que legal, estou indo para Boston.
Não, então, Boston é minha segunda vez só.
E você vai ver uma mudança grande, porque mudou muito. O ano passado já foi assim, rolando Fan Fest, assim, diferente do que foi ali pós-retorno de pandemia. O ano passado, nossa, foi assim, eu via, tinham alguns alunos que foram e muita gente que postou.
Legal.
É, o entorno se tornou muito maior.
É mesmo?
É.
Porque eu já achei um absurdo.
Não, porque assim, não é nem só da Expo. Esquece até a Expo, mas ali na Boston, ali nas redondezas.
É.
Não, show, banda, tocando.
Eu não tinha isso. Exato.
Então, assim...
A gente ainda estava com restrições.
Exatamente.
Né? Você está indo terça-feira para Londres, que a prova é na segunda.
É, daí eu saio terça-feira de Londres, de Boston e vou pra...
Que legal.
Pra Londres. Londres
eu tenho vontade. Londres é das provas que eu... Igual o Tóquio, eu entro no sorteio.
Putz,
um dia eles me aceitam.
Prova aqui. Fantástico.
Eu, se um dia for aceito em Londres, eu não sei como, porque não entro no sorteio, mas se algum dia cair no meu colo...
Fica mais difícil.
Fica só um pouquinho, né?
Um pouco mais difícil.
É tipo a Mega Sena da Virada,
isso,
né?
É
quase a mesma chance, mas existe a chance de ganhar, outro é zero.
Isso, exatamente. Exato.
Mas eu vou precisar da dica do Rodrigo de hotel para eu ficar em outro estado, em outro país, sei lá. Porque, cara, infelizmente, meu, aí fica caro, né? Como é caro, assim, as semanas dessas provas, né?
É caro.
Fica muito caro.
Londres é muito caro, né?
Já é caro ao natural, né?
Eu fui uma vez para Londres, eu saí no final de semana anterior. Porque eu fui para Paris, que também é sempre colado. Daí eu fui para Londres, fiquei em Londres. E aí eu voltei, a cidade já estava envelopada com a maratona ali. Bateu uma vontade ainda maior de fazer essa prova. Mas esse modelo de me inscrever no sorteio.
Porque é difícil. Eu fiz isso no ano, porque agora não é mais, né? Agora Paris está bem, tá bem no comecinho de abril, e daí fica Paris, Boston e Londres. No ano que eu fui também, acho que foi 2012, que foi o ano que até o Solonei correu para tentar...
Foi o primeiro ano que eu fui.
É, para Londres, né? Que ele tentou conseguir o índice, e daí ele sentiu a panturrilha lá, enfim, não conseguiu. E foi o ano que daí ele ganhou São Paulo.
Exato.
E daí eu lembro que minha esposa fez Paris, a gente tava lá, e daí a gente saiu e foi para Londres. E daí a gente ficou 3-4 dias lá, daí a gente foi embora na quinta e não vi a prova. A gente foi embora um pouco antes. Mas independente de ser o final de semana da prova ali antes, cara, é muito caro. É muito caro, é muito caro. É. A cidade é incrível, né? A prova é absurda. Todo mundo falou que tá virando Nova York, né?
É.
Tá virando isso. De torcida, assim, de quantidade de pessoas.
Ano passado foi exatamente isso, que virou Nova York, que é a prova inteira com torcida. A prova inteira, 42 quilômetros com torcida. Um dia.
Mas já traremos informações, acho que conteúdos que a gente... A ideia é a gente começar essa parceria ali em abril, né? Então, com textos que a gente vai colocar ali, mas a gente também já trazer informações para quem for fazer parte desse conteúdo, uma coisa um pouco mais exclusiva, tanto de Boston, de Londres, algumas coisinhas que a gente deva colocar lá, né?
Exclusiva é a palavra certa, né?
É isso aí. Então tá, Fê, obrigado mais uma vez. Desculpa aí atrasar o seu dia.
Imagina.
Mas a gente aproveitou, que senão tem que marcar outro dia pra voltar aqui. E agora a gente já falou que vai ser começo de abril, vamos ter que se comprometer, vai ter que ir.
Tá bom pra isso, né? Pra ninguém
é isso, eu falei, falo ou não falo? Não, vou falar. Fala, a gente trabalha com a corda no pescoço.
Tá certo, é bom trabalhar assim.
É isso, ou vai ou vai. Obrigado, Fê, valeu, Rô, valeu, Balu. Então aí agora... Comecinho de abril, para quem está ouvindo, não quando a gente lançou o episódio, conteúdo do Três Lados da Corrida dentro do site da Contrarrelógio. Também terá algumas coisinhas que provavelmente vão para o perfil do Instagram, então @revistacontrarrelógio. Não é mais uma revista, mas o nome está lá. Né? Só continuem seguindo, independente de não ser mais uma revista, mas é um conteúdo, uma revista digital, e a gente vai estar lá levando muita coisa para vocês. Espero que vocês gostem. Sugestões, dicas, críticas, elogios, podem mandar lá no perfil da Contrarrelógio ou mandem direto aqui pra gente no Três Lados da Corrida. Valeu, um abraço.